Agora tem Alô Padre com Padre Pierre.
Mais uma terça-feira, mais uma edição do Alô Padre ao vivo para você ligado aqui na Alô, tá? Sempre às terças-feiras de manhã, você pode acessar a nossa live no Instagram. Você procura lá, digita Rádio Alô JF. Se você não segue ainda, aproveita para seguir o nosso Instagram. Deixa eu dar bom dia pro Padre Pierre. Bom dia, Padre.
Bom dia, querido Barre. Bom dia, Tatá. Tudo bem? Bom dia você que nos ouve, nos acompanha. Deus abençoe vocês.
Tem promoção, tá, Padre?
Tem promoção? Então fala da promoção.
Até o final desse programa hoje, você concorre a um par de fronhas 100% algodão da Maré Lençóis. Tem fábrica de lençóis em Juiz de Fora. Tem loja na Batista de Oliveira 701, Brás Bernardino 156 e Martins Barbosa, número 44, lá em Benfica. A hashtag é Alô Padre e só vale no WhatsApp, tá? Pessoal que tá na live, quer participar da promoção, pode enviar através do WhatsApp 999089476. Só manda a hashtag Alô Padre e o seu nome completo. Daqui a pouco tem resultado de promoção. Pode para a primeira pergunta, padre?
Vamos lá.
Padre, minha mãe faleceu faz 2 anos e dia 15. No 2 anos. Dia 15, eu tenho sonhado muito com ela. E no sonho ela tá sempre triste. O que que pode ser? E depois dessa partida, eu tenho medo de morrer.
Então, pois bem, primeiro vamos entender esse medo de morrer. Porque quando a gente dá conta da finitude do outro, a gente também dá conta da nossa, né? Quer dizer, morreu um amigo seu, morreu o seu irmão, morreu o seu esposo, morreu o seu pai, morreu sua mãe. Isso aponta para quê? Para minha finitude. Quer dizer, se eles morreram, eu também vou morrer, né? Então, o dado significativo e muito importante aqui é exatamente isso, é essa compreensão de uma finitude que ela chega e que ela aparece em algum momento da vida, ela vai vir, ela vai estar conosco, será a nossa vez, né? Então a gente às vezes só dá conta dessa finitude quando a gente de fato é colocado diante dela, porque a gente vai vivendo a vida, a gente vai fazendo as coisas, a gente vai tomando consciência da vida e vai seguindo isso aí, e às vezes a gente não para pensar que essa vida é finita, que uma hora ela vai chegar ao fim, né? Então quando de repente eu me deparo com essa realidade, então assim eu me deparo também com a minha finitude, com a minha capacidade, possibilidade disso, né? Então, eu acho que essa consciência é muito importante, essa consciência é clara e todos nós devemos tê-la. Agora, sonhar faz parte, né? Quer dizer, tem 2 anos, né, que você perdeu sua mãe. O luto, um luto sadio mesmo, ele vai de 1 a 2 anos, né? Ele não pode passar disso. Então, quer dizer, você ainda está nesse contexto do luto, você ainda está nesse momento de fragilidade, de lembrar, ainda mais quando é mãe, né? Mãe, ela chama isso, né? Ela tem esse apelo maior, né? Então, eu acho que sonhar com ela está nesse contexto, porque ainda isso marca muito a sua vida. Agora, sonhar quando ela está triste, eu acho que na verdade isso é mais a parte de si mesmo, do sentimento que você está, né? Porque sua mãe certamente está junto de Deus, sua mãe certamente está lá nos braços de Deus e a alegria junto de Deus é plena. De lá ela intercede por você, ela pede a Deus por você, ela roga a Deus por você. Então eu acho que nesse momento, reze por ela, né? Dia 15 faz 2 anos que ela partiu, que ela foi para casa do pai. Então reze por ela, peça a Deus por ela e manda celebrar uma missa por ela. Eu acho que é isso que você tem que fazer. E acima de tudo, ter a certeza e a confiança na ressurreição, né? A ressurreição, a fé na ressurreição aponta uma continuidade de vida, né? Não é uma outra vida, é uma continuidade da vida. Antes aqui na terra e agora junto de Deus no céu.
Padre, eu sou católica e fui criada na católica, mas tenho recebido em minha casa uma amiga que é testemunha de Jeová. Eu já fui lá no salão, assisti as reuniões dele. É pecado?
Olha, primeiramente a gente tem que entender o seguinte, Você é católica, sua amiga é testemunha de Jeová, e as duas podem permanecer amiga, podem viver amiga, podem ser feliz amiga, respeitando cada qual o seu espaço, né? Não é pecado nenhum você ter ido à igreja dela, conhecido a igreja dela. Só que eu acho que você precisa ter uma firmeza de identidade, porque testemunha de Jeová é muito diferente do nosso conceito, né? Nós cremos em Cristo, somos cristãos, acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias prometido, né? Então, essa consciência precisa ter. Não é pecado, né? Você ter ido, conhecido, né? Também como não é pecado você convidá-la para vir aqui na Igreja Católica, participar de uma celebração eucarística. Só que eu acho que a gente precisa ter um pouquinho em mente a consciência da doutrina, né? É muito diferente, né? A doutrina do católico para o testemunho de Jeová. Eu só estou dizendo questão de doutrina. Então, assim, eu acho que é distinta, e você talvez pode ter ido lá, pode ter participado, ouviu as reuniões, só que precisa ter clareza daquilo que você crê, daquilo que você acredita, porque é bem distinto, bem diferente uma coisa da outra, tá bom? Assim, não daria para caminhar os dois com os dois passos, né? Com os dois pés, né? Então, assim, não tem pecado nisso, não tem problema nenhum você ter ido, é sua amiga, te convidou, que bom que você foi. Só que as coisas são bem diferentes ali, né? Em termos de doutrina, em termos de crença. Então, só precisa ter um pouquinho dessa clareza aí.
Trabalho com uma pessoa que reclama de tudo e de todos. Ela passou por um tratamento de câncer, mas parece que nem as consequências da vida dela faz ela melhorar. Ela é mãe e os próprios filhos estão enfrentando com ela brigas. Já levei ela até a missa do impossível. O que eu faço? Isso já está me afetando psicologicamente.
Então, isso é uma característica de uma pessoa que talvez ainda não tenha encontrado o sentido da vida, né? Quer dizer, porque aqui você coloca aqui que ela reclama de tudo, né? Quer dizer, ela, nada está satisfeito para ela, ela nunca está satisfeito com nada, ela nunca é feliz com nada, né? Isso não diz sobre as pessoas nem o lugar, isso diz mais sobre ela, né? Então, talvez precisaria aqui ajudá-la na perspectiva de um tratamento psicológico, para ela entender qual que é essa infelicidade, né? Qual que é a razão dessa infelicidade, aonde que está o começo disso, porque tem gente que é assim mesmo, tem gente que só sabe reclamar, tem gente que o assunto é sempre muito chato, tem gente que só sabe achar que está tudo ruim, que nada está bom, não consegue ver as coisas, né? Talvez porque teve uma vida na juventude muito marcada pelo sofrimento, né? Por falta de um carinho, por uma carência muito grande. Então ela traz isso na vida, né? Ela não consegue acreditar que a vida dela pode ser melhor, que as pessoas podem ser boas, que o lugar que ela está é bacana. Então ela traz isso para a vida. E ainda vem uma enfermidade, né? Como essa, inclusive, que é o câncer, que acaba afetando ela mais ainda. Ela não consegue olhar pela ótica assim: nossa, eu passei pelo câncer e estou curada. Ela olha assim: nossa, além de tudo, ainda tive um câncer, entendeu? Então ela vai ficando mais amarga, mais amargurada. Ela vai ficando cada vez mais voltada para si, né? Olhando para dentro de si, olhando para a vida que sempre ela teve, e não consegue sair dessa bolha, né? Então ela vai sempre esperando que as coisas vão ser ruins, ela vai sempre esperando que as pessoas serão ruins, ela vai sempre esperando que a família é ruim, os filhos dela são ruins, tudo dela é ruim, mas não é porque as coisas são ruins, é porque ela não consegue superar e modificar esse trauma que está presente na vida dela, né? Então ela traz essa carga para a vida dela, e é uma carga pesada, porque as pessoas que até gostam dela, as pessoas que até gostam de estar perto dela, no fim não vai aguentando, vai suportando, porque, nossa senhora, todo assunto é isso, toda vez é choradeira, toda vez é reclamando, toda vez é se colocando vítima, né? É uma necessidade muito grande de ter sempre alguém ali: não, mas não vai ser assim, vai melhorar, mas você é tão bom, né? É como que se fosse um refrigério para ela. Quanto mais ela reclama, mais as pessoas olham para ela, ela toma atenção das pessoas, e as pessoas ali vão tentando construir ali para ela um alívio, que não é assim o alívio, né? O alívio não é esse. Então, assim, não é fácil mesmo, não. Eu acho que conduzi-la para a fé, levá-la para a fé, para uma espiritualidade, é muito importante, porque essa cura também dessa geração, essa cura dessa ferida, né? Essa cura ali que não está cicatrizada ainda, está uma ferida aberta, mas é importante também, junto a isso, uma ajuda terapêutica, né? Um psicólogo, para ir apontando para ela os caminhos que ela precisa tá ali costurando, que ela precisa estar superando, que ela precisa estar conversando sobre, para que esse pessimismo, né, para que isso saia dela. Então, assim, é um trabalho árduo, devagar, e que precisa de paciência, principalmente para quem está de perto, né? Porque a pessoa não dá conta que todas as vezes que ela chega perto é só para reclamar, para falar, e aí a gente não vai dando conta, né? Ninguém aguenta. Porque a vida não é só sofrimento, ela também é sofrimento, né? E sofrer, todo mundo sofre. O problema é como nós passamos pelo sofrimento, né? Como eu lido com o sofrimento, como é que esse dado na minha vida, ele me afeta, e quais os caminhos que eu posso para superá-lo. Isso é muito importante, a pessoa não é capaz de fazer esse exercício, né? Então vai vivendo aquela condição de sempre reclamar, de sempre sofrer, de sempre chorar, de sempre tá tudo ruim. Então precisa urgentemente ajudá-la também, né, na questão psicológica.
Padre, eu quero lutar pelo meu casamento e pela minha família, mas tenho tantas provações, drogas e traições. O que eu devo fazer?
Olha, primeiramente, se é o que você quer, se você está disposta a enfrentar, né? Porque são questões muito difíceis, né? Droga, o vício, né? Dessa dependência da droga, porque muitas vezes a traição, ela vai vir em consequência dessa situação, né? Dessa situação de drogação. Então, às vezes a pessoa nem tem intenção de trair, mas porque a droga empurra para isso, né? Então, primeiramente, você tem que dizer assim, qual é o tamanho da sua disponibilidade, da sua disposição, porque é um trabalho demorado, devagar, lento, e que não depende de você. E também, eu não estou aqui querendo passar a mão na cabeça, mas, quer dizer, seu marido, ele é doente, né? Porque o dependente químico é uma doença, né? Então ele é doente, então você tem que entender, eu estou lidando com uma pessoa que é doente, e que a cura nem sempre virá como eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, né? É um processo, né? Então, primeiro, quem precisa tratar e ser curado, vamos usar essa palavra, né? Porque quem é doente de droga precisa cuidar sempre, até o último dia de vida, né? Então, assim, é ele, precisa partir dele, né? Então, ele tem que olhar para a vida de vocês, ele tem que olhar para o seu esforço, ele tem que olhar para o seu amor, e empenhar-se nisso para que ele também cure. Porque não adianta eu querer curar o outro que o outro não quer ser curado. Então, assim, eu acho que vale a pena você lutar pelo seu matrimônio, eu acho que vale a pena você lutar pelo seu casamento, pela sua família. Mas eu penso que isso também depende de quem está com você. Porque não adianta lutar sozinho, não adianta esforçar sozinho. Ninguém consegue mudar o outro. Eu ajudo o outro a mudar, mas eu não consigo mudar o outro. Então a gente tem que pensar aqui, até que ponto que ele quer isso, né? Que às vezes ele não deu conta da doença dele ainda, e isso não é relevante para ele, né? O amor não é relevante, a família não é relevante. Então precisa desse diálogo. Jeito tem. Eu acho que se ele quiser deixar essa vida de drogação, ele consegue. A gente tem uma clínica parceira nossa que a gente sempre manda para lá, tá lá em Areal. Se ele quiser, eu encaminho ele para lá, a gente arruma tudo para ele, o médico, o atestado. A gente consegue colocar ele lá sem custo nenhum para você, só que ele tem que querer. Eu acho que você tem que lutar mesmo, eu acho que você tem que correr atrás da sua família, lutar pela sua família, mas não se perca nisso, né? Porque por mais que você o ame, você também tem que se amar, né? E lidar com quem é doente de droga é muito, muito desgostoso, né? É muito sacrificoso, nem sei se pode falar essa palavra, né? Mas é sacrificante, né? Porque é uma luta diária, com muitas quedas, com muitos fracassos, mas é possível, tá? É possível. Já vi muita gente deixando o mundo da drogação, já vi muita gente se curando, mas não é fácil o caminho. Então, eu acho bacana você querer lutar, eu acho importante você querer lutar, mas não perca de vista isso, né? Porque senão você acaba apostando tudo numa coisa que o outro não quer. Ele precisa querer também.
Sou catequista, faço parte da liturgia e outras funções. Eu gostaria de saber sobre piadas. É pecado? Qual a minha conduta sobre isso?
Olha, isso aí não é difícil, porque piada é piada, né? Acho que é uma brincadeira, acho que é um momento de descontração. Não sei se ela entra aqui como um pecado, né? Um pecado grave, né? Porque é catequista, porque faz parte da liturgia, porque tem um monte de função na igreja. Eu acho que alegria é alegria em qualquer lugar, né? Eu acho que Acho que a gente tem que saber como conta, o que conta, a hora que conta, né? Todo lugar que a gente pode contar, né? Qualquer piada que a gente pode falar, não é? Em qualquer, pra qualquer pessoa, né? Acho que tem uma música muito interessante que diz: dá-me a palavra certa, na hora certa, do jeito certo, pra pessoa certa. Então, acho que não tem problema nenhum a piada. Só que eu acho que tem lugares que ela pode, que ela deve, pra pessoas. Não vejo problema nisso, não.
Padre, qual é o santo padroeiro dos advogados?
O santo padroeiro dos advogados é São Ivo, muito comemorado em Portugal. Uma festa muito grande, ele é o padroeiro dos advogados. Então você que é advogado e está com uma causa difícil, precisando resolver, reza para São Ivo, que ele vai abençoar e proteger você.
Gostaria de fazer uma pergunta.
Já, vamos falar de proteção? Vamos
pode,
falar de,
pode,
de
pode,
um advogado. Que não é santo, uhum, mas que protege.
Exatamente.
É a Pronto Segue. A Pronto Segue também protege o seu patrimônio, o seu bem e a sua vida. Então você quer segurar o seu bem? Aquilo que você lutou, aquilo que você trabalhou, aquilo que você conquistou diante do seu esforço, do seu trabalho. Então invoque. Não, invoque São Ivo, não. Invoque a Pronto Segue.
Invoque,
né? Pronto, que a Pronto Segue pode ser também um santo protetor para ajudar você aí nos perigos, né? De uma batida, de uma chuva de pedra, sei lá, de proteger a gente dos perigos. Então ligue para Pronto Segue, porque ela está lá protegendo o seu bem, o seu patrimônio. E a sua vida, tem um seguro de vida também. E se você ainda não conquistou seu carro, sua casa, a Pronto Segue também te ajuda nisso, sabia? Então ela faz um consórcio para você, você vai pagar pouquinho por mês, podendo ser contemplado logo de primeira. E aí você consegue o seu bem, consegue realizar o seu sonho. De qualquer forma, ligue para a Pronto Segue. Faça uma avaliação, faça um orçamento, vê a proposta. São bom de negócio. Liga lá, 3239-1802 3239-1802. Pronto Segue.
Padre, como se pede a anulação de um casamento que foi válido?
Se ele foi válido, não tem como fazer casamento. Precisa entender isso, né? Porque a gente pede uma nulidade de casamento. A gente não sabe se ele foi válido ou não foi válido.
Uhum.
No processo nós veremos. Eu não sei se você tem consciência dessa palavra validade, ou se você está dizendo só assim que foi um casamento feito na igreja, entendeu?
Uhum.
Porque quando um casamento ele é considerado válido pelo tribunal, ele nunca vai poder ser anulado.
E pela
a gente
pergunta,
só anula casamento que foi considerado que não é válido, né? Então, deixa eu só entender aqui. Se você está perguntando se válido na perspectiva assim que foi feito na igreja, com um padre, só esse sentido, então você tem que ir no tribunal eclesiástico, e o tribunal eclesiástico vai ler o seu libelo, vai abrir um processo e pode considerar o seu casamento como um casamento que não válido, né? Que não teve validade. Agora, se você já foi no tribunal e o resultado foi que ele é válido, então você não consegue anular, não.
Então, ela continua a pergunta dizendo que foram anos de convivências, filhos, com bons momentos, momentos ruins, e acabou. Cada um seguiu seu rumo e estão felizes. E por que a igreja não tem abertura para acolher essas novas uniões, dando direito à Eucaristia, apadrinhamentos e outras coisas? Ela tem que pedir a separação, né?
Na verdade, ela tem que abrir esse processo. O casamento dela pode ser considerado que não foi válido. Precisa fazer o processo, né? O Papa Francisco falou muito dos casais de segunda união. Tem muito movimento de casal de segunda união. Não é assim, não. A igreja não é tão fechada nesse sentido, né? Hoje a gente tem um olhar muito diferente para os casais de segunda união, né? Tem movimentos para casais de segunda união. Então, quer dizer, talvez a sua pergunta aqui, eu entendo sem entender. Essa validade que você está falando aqui, a gente só precisa entender se essa validade é um casamento que já você já entrou no processo com ele e ele foi considerado válido. Ou se validade, você está me querendo dizer que você foi na igreja direitinho, com o padre, com aquelas coisas todas. Mas eu quero dizer para você, você tem que abrir o seu processo. Se você não fez, procure o tribunal eclesiástico, vai lá, conta tudo a sua vida, é um processo que a gente chama de libelo. Você vai escrever esse libelo, vai descrever ali tudo o que aconteceu na sua vida, tudo certinho. Escreve lá. E depois vai se montar o processo, né? Se tiver momentos bons, ruins, filhos, como a vida normal. Agora a gente precisa entender por que que esse casamento não é válido, né? Por que que ele é considerado como não válido. Isso aí só o processo mesmo que pode fazer. Então eu aconselho você a entrar no processo, vai lá no tribunal eclesiástico, né? Fica ali na no prédio da Cúria, aqui na Rio Branco, onde é o Seminário Santo Antônio, é um prédio anexo. Vai lá, procura o Tribunal Eclesiástico. Vale a pena sim, tá?
Por que se celebra a missa de sétimo dia? Rezar pelos falecidos ajuda?
Claro, nós cremos nessa vida, né? Que continua. Rezar pelos falecidos é rezar pelas almas, rezar por aquilo que o sujeito foi, representou, por aquilo que a pessoa marcou a vida da gente, né? Eu tenho muita fé nas almas, né? Tem oração das almas, tem novena para as almas. Então vale sim rezar. Ontem mesmo eu estava conversando com uma moça lá, da Alemanha, né? Ela estava me falando que leva 8 dias para fazer o velório lá. Infelizmente ela perdeu o nenenzinho dela. Então, quer dizer, é uma cultura, né? Do sete. O sete é o número da perfeição, é quando tudo foi criado, né? Quando a plenitude chega. Por isso que a gente reza essa missa de sétimo dia, né? Para pedir por essa alma que encontra essa plenitude, que encontra Deus. Então é válido sim, ajuda a rezar pelos falecidos, né? Essa ligação, né? Essa continuidade de uma vida. Que nós daqui que vamos continuar essa existência unidos àqueles que já estão na plenitude, junto de Deus, lá no céu. Então é válido, vale a pena e deve ser celebrado.
Quem já fez a primeira comunhão pode refazer tudo de novo? Eu gostaria muito, pois na época eu não entendia muito e hoje me arrependo por não ter prestado tanta atenção.
Claro, tem a catequese de adulto. Você não vai fazer a primeira Eucaristia de novo, porque você já fez, mas você vai estudar de novo. Mas pode, claro. Tem encontros bíblicos, círculos bíblicos. Tem muitos encontros na igreja, né? Para que você faça. Nós tivemos agora o acampamento, um encontro maravilhoso, que também é um encontro, uma catequese nesse sentido. Então, assim, vale a pena sim. Procure a sua paróquia, procure o padre. Fala, olha, eu fiz, mas na época eu não levei muito a sério. Eu queria conhecer mais a igreja, queria saber mais da igreja. E vai participar. Muito bacana.
Padre, ultimamente eu tenho carregado um peso no coração e não sei bem como lidar com isso. Sinto que estou perdido, tenho enfrentado dificuldades no trabalho, minha fé está abalada e até mesmo os relacionamentos com a minha família e amigos parecem distantes. Às vezes eu me pergunto se eu estou no caminho certo. O que o senhor aconselha quando tudo isso parece confuso assim?
Primeiramente, toma consciência da situação, né? Quer dizer, esse peso no coração seria o quê? Né? A gente tem que saber a causa, né? Volto a dizer, não adianta eu querer tratar os sintomas sem que eu saiba a causa, né? Eu preciso saber qual é a causa primeira. O que peso é esse? É muito abstrato, né? Complexo dizer, ah, eu tô com um peso no coração. Tá, mas o que é esse peso no coração? Então, primeiro, você precisa tomar consciência do que é que tá acontecendo, né? Isso que tá acontecendo, ele tá te atrapalhando no trabalho, na sua fé, na sua família, nos relacionamentos, nos amigos. Entende? Então, tudo não tá indo bacana porque tem um antes de tudo isso que tá te afetando. Então, o que é esse tudo antes? Entendeu o sentido? Quando eu olho para as coisas, eu olho para minha família, eu olho para o relacionamento, eu olho para o meu trabalho, eu olho para minha fé, nada tá bom. Mas eu sei que não é essas coisas que não estão bom. É alguma coisa que é anterior a isso. Então vamos tratar o que é isso. Então o que você tem que fazer? Não pode ter medo de olhar para o que é isso, né? Então, uma terapia é importantíssimo. Vamos para a terapeuta, vamos procurar um psicólogo, vamos falar. É quando eu falo que eu me entendo. É quando eu verbalizo que eu compreendo o que eu tenho, o que eu estou sentindo, o que. Entende? Se eu não falo, se eu não lido com as coisas, se eu não coloco para fora, eu vou olhando aquilo que é sintoma. E não está bem em família é um sintoma. Não está bem no trabalho é um sintoma. Não está bem na fé é um sintoma. E a causa continua lá. Aí eu falo, ah, eu não estou bem na fé, mas eu preciso ir na missa. Aí eu vou na missa. O problema está lá. Ah, eu preciso ter mais paciência com meus filhos, com minha esposa. Então eu vou ter mais paciência. Hoje eu vou até sair com eles, vou no shopping. Tá? Não é isso que vai melhorar, porque a causa está lá, o que causa o problema está lá. Então vamos tratar lá na causa, vamos conversar sobre isso. Olha, esse peso no meu coração é isso, foi isso que eu falei, foi isso que eu fiz, foi isso que eu ouvi. Entende? Então vamos tratar a causa, não o sintoma. Então procure um terapeuta, fale desse peso no seu coração, trabalhe esse peso no seu coração, sem medo de descobrir o que é, porque a gente só consegue se tratar depois que a gente sabe o mal que a gente tem. Então, vale a pena. Então, eu aconselho isso. As coisas estão confusas, Porque há um anterior a todas elas que estão causando essas coisas. E você precisa descobrir e tratar o que é.
Padre, eu descobri que meu filho está usando drogas. Eu não sei mais como ajudá-lo. Eu já tentei conversar, já chorei, já gritei, mas nada parece funcionar. Às vezes me sinto culpada, como se eu tivesse falhado como mãe. Como continuar tendo fé quem a gente, com quem a gente ama, está se perdendo?
Primeiramente, desconstrói esse... É isso que eu não entendo isso, né? Por que que você tem que ser a culpada se é o seu filho que está fazendo as escolhas? A gente precisa desconstruir isso, né? Já viu? Ah, marido me largou, onde foi que eu errei? Por que que tem que ser você que errou? Por que que tem que ser você que falhou como mãe? Por que que tem que ser você que falhou como esposa? Por que que tem que ser você que falhou como filho? Não pode ser o filho que escolheu errado? Você pode ter dado melhor educação para ele. Ué, mas ele escolheu errado. E aí você vai largar. Ah, eu vou perder a fé em Deus. O que que Deus tem com isso? É Deus que está usando droga? É Deus que foi lá e deu a droga pro seu filho? Não, é ele que escolheu. Então vamos ser real. Vamos pegar o problema com o chifre e tudo. Não é você que falhou como mãe. É mais fácil achar culpado. Não, o culpado é o seu filho. Assume isso. Ué, ele é senhor das suas escolhas. Ele que anda com os amigos, ele que sai à noite, ele que experimenta o que quer, ele que se permite. Você não, ué. Interessante como é que as pessoas têm esse desejo, né, de arrumar culpado. Vão arrumar o culpado. Ah, meu filho está usando droga, culpado sou eu que não soube educar. Não, o culpado é o seu filho, ué, que escolheu, ué. E continua escolhendo errado. Tá, tudo bem, ah, é a pessoa que eu amo muito, tá se perdendo, mas Deus não tem nada com isso, nem você tem. É o seu filho, vamos agarrar com Deus e tentar ajudar ele antes que ele se perca por inteiro, né? Ah, agora não vou mais rezar, porque olha o que Deus tem com isso. É agora que você tem que rezar. É agora mais do que nunca que você tem que colar em Deus e não largar ele de jeito nenhum. Porque já tá ruim, já tá péssimo, seu filho já tá na droga. Isso já é horrível, só isso aí já é horrível. Então vamos lá, vamos agarrar, não é fugir da situação, mas é enfrentar a situação. Então tá bom, não adianta chorar, não adianta gritar, adianta ter atitude. Olha, vamos tentar resolver isso. Nós vamos te internar, nós vamos te levar para um psicólogo, nós vamos colocar limites para você, porque não deve ter limite também, né? Tem que colocar limite, porque os jovens hoje estão muito sem limite, então tem que botar limite. Ó, a partir de hoje é o seguinte: ele só estuda, ele estuda e trabalha, ele só trabalha, quantos anos ele tem? Ele é seu dependente? Ele vive do seu dinheiro? Tudo isso é importante, porque aí você vai colocar limite. Ó. Então, se ele vive do seu dinheiro, acabou, não vou dar dinheiro a ele mais. Olha, você tem que sair para aula 7 da manhã. E 1 hora da tarde você tem que estar dentro de casa, né? Eu acho que é limite, um diálogo, uma conversa, né? Tem que partir de algum ponto, né? Então, quer dizer, vamos buscar uma ajuda psicológica, vamos ouvir esse jovem. Por que que ele foi para a droga? O que que fez ele levar para a droga? Qual que é o problema que está nele? Por que que ele não está conseguindo falar da vida dele e aí foge e busca a droga como uma muleta, um refúgio, né? Peraí, vamos ajudar, né? Já está muito sério, precisa de uma internação, vamos levar ele para a internação, né? Vai para o Amor Exigente, um movimento muito bacana que ajuda mães codependentes a lidar com a situação. Então acho que você tem que buscar ajuda. O problema não é você, minha querida, né? Para com isso, porque aí você está se colocando vítima de uma situação que você não é vítima, né? Então acho que reconhecer o problema, identificar o problema e querer tratar o problema é o que a gente tem que fazer. Não buscar culpado nesse momento. Ah, foi eu que não eduquei, foi o pai que não foi presente. Não, foi ele, com toda a liberdade que ele tem. Ele está escolhendo isso. E toda escolha pressupõe uma consequência. Ele vai pagar pelas escolhas dele, né? Então, você como mãe tem que ser agora presença para ajudar, para conduzir, para criar meios de que ele saia dessa situação. E tenha consciência de que onde que ele está entrando é um buraco, né? Mas não é achar que foi você que culpado, que Deus está com... Ah, pelo amor de Deus, o que Deus tem com isso? Ou perder a minha fé? Ué, minha filha, você tem que permanecer com Deus, é? Então Deus só serve quando tudo está muito bom. Se meu filho for o número 1 na aula, se meu filho passar na faculdade, se meu filho for um bom profissional. Não, Deus continua também quando o filho escolhe droga, quando o filho está no caminho errado. E aí, eu acho que o senhor tinha que estar mais com Deus. E não menos com Deus. Vai me desculpar, mas está pegando o caminho todo errado. E que não vai resolver, não. Então, resolver, vamos identificar o problema, vamos tratar o problema, vamos encarar o problema. Você tem um filho que, nesse momento, está usando droga, que está entrando para esse mundo da droga, que é um mundo perigoso e que a gente não pode florear nem fantasiar, não. É um caminho muito perigoso e que o fim dele a gente sabe que não é muito legal. Então, assume, pega a rédea, né? Toma atitude, agora é a vez de você entrar como mãe mesmo, determinando regra, determinando maneiras, condução, pedindo ajuda, vai no amor exigente, procura uma psicóloga, coloca seu filho para falar, para lidar com seus problemas, com seus fantasmas, com suas ilusões, é isso aí que você tem que fazer. Se for o caso de internar, volto a dizer, eu tenho condição de ajudar, tem como enviar ele para uma clínica, tá? A gente consegue tudo para você, mas a gente precisa agora é se juntar, não é achar culpado e nem revoltar com Deus, porque Deus não tem nada com isso e muito menos a senhora, tá? A escolha do seu filho.
Resultado de promoção.
Vambora.
Marília Rodrigues.
14, Marília Rodrigues ganhou o quê?
1404 ganhou um par de fronhas 100%
par
algodão.
De fronhas 100%.
Lá da Amarela Lençóis.
Amarela Lençóis.
Marília Rodrigues, 1404. Aguarda que a Vitória, nossa secretária, vai entrar em contato com você e te explicar como você faz para retirar o seu prêmio. Vamos convidar para
a
missa?
Claro, hoje a gente tem Missa do Impossível, às 19h30. Eu convido você e quero convidar você mais do que ir na missa. Eu quero convidar você a apresentar a Jesus aquilo que a vida tem configurado como impossível na sua vida. Olha para você agora e pensa, tem uma situação que é impossível, tem algo que é muito difícil, e eu digo para você, não há impossíveis e nem dificuldades para Deus. Eu te convido hoje, 19h30, Missa do Impossível, no Espaço do Impossível, para juntos a gente celebrar a um único Deus, aquele Deus que tudo pode. E que esse Deus que tudo pode possa, de maneira muito especial, nessa terça-feira, abençoar a sua vida, seus sonhos e seus projetos. Deus abençoe você.
Você ouviu Alô Padre com Padre Pierre.